Doutor, meu corpo está reagindo ao tratamento. Me sinto um pouco melhor, mas ainda cansada e com uma respiração estranha.
Embora a consciência seja um tratamento milenar, para nós ainda é experimental.
E?
Fato é que estamos acompanhando esses pequenos seres vivos. E eles estão se reorganizando aos poucos.
Até que enfim.
Nós sabemos a sua força, Terra. E aliada a ela, temos uma junta de especialistas buscando soluções.
Eita, que agora vai.
Tomara, Terra, tomara mesmo. Nós aqui, né, noveleiros de plantão, estamos todos na torcida. E claro, estamos ansiosos para que esse tratamento seja de fato uma terapia-alvo.
Terapia-alvo? Não está misturando muitas informações?
Sim, eu estou misturando, Dr. Cruz, porque eu tô ligada que a saída para a Terra é realmente a união dos saberes. Ocidentais, orientais, indígenas, ancestrais, milenares. Eu até imagino que para o Dr. Cruz, este seja um grande desafio, né? Adotar essa postura. Mas, por outro lado, é milenar e, ao mesmo tempo, é muito vanguardista.
Tudo junto e misturado.
Se, por um lado, a consciência tem a responsa de dar um jeito nesse caos todo provocado por bilhões de seres humanos, por outro, vimos que só com ações muito firmes e urgentes teremos respostas. E o caminho é longo, tá? Passa por mudar a mentalidade, a gente já falou, mas também por ações como reduzir os gases de efeito estufa, a poluição e, ao invés de degradar, né, preservar os biomas.
Tá mais pra maratona, não?
Tá mais pra uma maratona mesmo, viu? E ela passa por muitos caminhos, mas um deles, sem dúvida, é a floresta de pé. Eu sou Adriellen Alves, sou jornalista de ciência e este é o penúltimo episódio da primeira temporada do podcast SOS Terra Chamando, uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz. Eu acabei de falar que estamos no penúltimo episódio da série, estamos quase lá chegando ao fim. Mas parece mesmo, né, uma caminhada, uma maratona.
Opa, opa, e eu? Minha situação ainda não tá resolvida.
Terra, claro, presente até o fim, como não. Mas caminhando para esse nosso desfecho, ele tem apontado para uma tomada de consciência seguido de ações em prol do planeta, que hoje a gente sabe que está em crise. É também o chamado antropoceno, porque está em crise em função das ações danosas da humanidade. O antropoceno a gente explicou no início da série. Se você ainda não ouviu, vale a pena voltar lá, eu te garanto.
E eu viajo, viu? Eu grito logo, tô esgotada, tô sem oxigênio, tô irritada.
Com toda a razão, Terra, e com toda a licença poética aqui, a humanidade cutucou a Terra com vara curta. É a dinâmica de Gaia que a gente aprendeu aqui ao longo desta série. E agora, a Terra está acordada, está desperta, está consciente. A humanidade, minha gente, que dê seus pulos, tá? Porque da consciência para a ação, o tempo é curtíssimo.
Muita, muita teoria. Como é esta prescrição?
Na prática, voltamos então às canetadas, lembra? Quem manda é quem tem o poder de caneta? E é urgente a necessidade de políticas públicas globais que incentivem a redução da emissão de gases de efeito estufa, como explica pra gente o cientista Paulo Artacho.
O painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU coloca de uma maneira muito enfática de que nós já temos todas as soluções possíveis para reduzir pela metade as emissões de gases de efeito estufa. Nós temos energia solar e eólica que tem um preço hoje muito abaixo da geração de energia fóssil. Nós temos todas as tecnologias no setor de transporte. para que a gente possa eletrificar a frota e deixar de queimar gasolina e petróleo no setor de transporte. Isso vai melhorar e muito, por exemplo, a poluição do ar nas nossas grandes cidades, trazendo melhoras para a saúde da população, né? Nós temos que acabar com o desmatamento da Amazônia e de todos os biomas brasileiros, incluindo o Cerrado e o Pantanal. Isso é um compromisso do governo brasileiro junto ao Acordo de Paris que a gente espera que seja efetivamente cumprido.
Ânimo! Coragem!
Na prática também, vimos que entidades brasileiras têm se esforçado para manter a floresta de pé.
Como tem que ser, né? Faça meu favor.
Eu vou trazer alguns dados recentes para vocês. Por exemplo, no período de um ano, de 2023 para 2024, foi registrada a devastação de 3.500 quilômetros quadrados na Amazônia. Isso quer dizer, gente, segurem aí os corações. Cerca de 1.000 campos de futebol por dia, segundo o Imazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Embora seja uma estatística muito assustadora, tem também um outro lado. Houve uma redução de 46% do desmatamento na comparação com o período anterior. Então, é sempre bom lembrar, por exemplo, que nos anos de 2021 e 2022, esse número que eu disse assustador, 3.500 quilômetros quadrados, chegou a ultrapassar os 10 mil quilômetros quadrados.
É, pode ser que o tratamento demore um pouco a fazer efeito.
Mais um dado aqui pra gente. O sistema de alerta de desmatamento do Amazon aponta que 77% das perdas, ou seja, desse desmatamento, estão concentrados em 3 estados amazônicos. Olha lá. Acre, Pará e Amazonas.
Só não começa com um passo pra frente e 2 pra trás.
É, realmente é cansativo. É um morde, assopra, é um pra frente, vai pra trás. É uma verdadeira maratona. E a gente não pode desanimar, porque a floresta amazônica continua em risco.
Extra, extra! Floresta amazônica desaparece do mapa.
Que manchete é essa?
Extra, extra! Floresta amazônica dá lugar à savana.
Eu poderia até dizer que são apenas manchetes sensacionalistas. Eu diria isso se não existissem realmente alertas reais para o risco de extinção do bioma Amazônia. De acordo com um estudo liderado por brasileiros e publicado na revista Nature, a floresta amazônica pode virar uma savana. É isso que eu disse. A floresta afetada, claro, por diversos fatores, que estão entre eles o desmatamento, os incêndios e as mudanças climáticas, pode dar lugar a um bioma completamente diferente, com a vegetação rasteira e com menor biodiversidade. Já imaginou? A floresta amazônica em lugar de árvores seculares com vegetação rasteira? E este colapso, segundo esse estudo, estaria bem ali em 2050.
Extra, extra! Floresta amazônica com dias contados.
Bom, e a falta de ações urgentes pode colocar em risco, além da floresta e a biodiversidade da floresta, toda a diversidade de vida no planeta Terra. E junto, né? Vai junto tudo que envolve os povos da floresta, os indígenas, os ribeirinhos. A gente tá falando aqui, gente, assunto muito sério de perdas ambientais e materiais, mas também de perdas históricas, culturais e patrimoniais. Quem vai falar pra gente sobre isso é a pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, Carla Coelho.
E além dessas consequências físicas, né, que são diretamente observadas sobre os bens culturais, as mudanças climáticas podem afetar ainda as estruturas sociais que se relacionam com esses bens, levando a alterações nas formas de interação ou até a migração da população local, resultando em abandono dos bens, perda de laços culturais comunitários com esses territórios afetados. O desequilíbrio causado pelas alterações climáticas pode levar, por exemplo, à escassez de recursos naturais tradicionalmente utilizados em práticas culturais, impactando também o que denominamos de patrimônio imaterial.
Ou seja, é tudo que envolve a humanidade, né? Então, por que mesmo a importância da floresta em pé? Eu digo por minha conta e risco, já que ouvi e aprendi que a floresta em pé especialmente a floresta amazônica, ela é fundamental para manter o equilíbrio da Terra e, olha só, regular o clima do planeta. É ou não é tudo que a gente precisa? Mas senta que lá vem mais.
A floresta amazônica tem a maior biodiversidade do planeta, uma evolução de dezenas e dezenas e dezenas de milhões de anos. E os indígenas chegaram na Amazônia 12 a 14 mil anos atrás e eles sempre utilizaram o conhecimento para utilizar muito bem para tudo, para a saúde deles, para a alimentação, para tudo, para o transporte, os produtos da biodiversidade. Os indígenas, nesses 12, 14 mil anos, utilizam mais de 2.300 produtos da biodiversidade, por exemplo, 250 frutas alimentares, 1.450 plantas medicinais. Então, eles aprenderam a conviver muito bem com a floresta. Nós não. Nós trouxemos uma outra ideia quando chegamos aqui, os europeus, os portugueses, os espanhóis chegaram aqui na Amazônia e chegaram. Nós não enxergamos o potencial que as florestas tinham. Então, a floresta amazônica tem a maior biodiversidade do planeta. E agora nós já demonstramos os estudos que utilizar os produtos da biodiversidade com a floresta em pé, chamado sistemas agroflorestais, que os indígenas começaram a desenvolver isso 5 a 8 mil anos atrás, tem um potencial muito melhor, emprega um número muito maior de empregados comparado com pecuária, emprega 20 vezes mais empregados do que pecuária e também tem uma rentabilidade 3 a 7 vezes maior que a pecuária, portanto, melhora a vida das pessoas e todos esses produtos da biodiversidade faz muito bem para a saúde também.
Ouvimos agora o ambientalista Carlos Nobre, nosso guardião planetário. E daí vem a importância da demarcação das terras indígenas. Elas são as áreas mais preservadas do país, segundo o relatório do MAP Biomas, uma rede formada por ONGs, universidades, laboratórios e startups. Então, vamos dar a palavra agora a um guardião da floresta amazônica. É o ambientalista Manuel Cunha.
O meio ambiente, a gente tem essa compreensão claramente que os biomas eles estão super ligados e eles são desse jeito porque a natureza fez eles assim, interligados. Então, a gente, quando está pegando fogo lá no Cerrado, nós estamos extremamente preocupados, porque a fumaça que está saindo de lá vai gerar muito, vai engrossar a camada do efeito estufa. Nós estamos preocupados porque as famílias que estão sendo afetadas lá vão ser desequilibradas. Nós estamos preocupados porque os animais que estão sendo destruídos lá pelo fogo têm interferência na nossa Amazônia. Então está tudo interligado. A gente é que às vezes, a governança brasileira é que às vezes se dá esse descaso de pensar que o bioma Cerrado não tem a ver com a Mata Atlântica, que a Mata Atlântica não tem a ver com o Cerrado. Errado, ou vice-versa, e nem com o Pantanal e nem com a Floresta Amazônica. Está tudo interligado. E qualquer coisa interfere diretamente na vida das pessoas que dependem desse equilíbrio para poder sobreviver.
Está tudo conectado.
E já que hoje eu estou aqui usufruindo da licença poética, a Terra disse N vezes ao longo desse podcast, mas agora é a minha vez. Está tudo conectado.
Boas notícias, Dona Terra. Está de alta da UTI. Mas não se anime muito. A senhora segue internada na enfermaria.
Doutor Cruz, que boa notícia. Sim, quero aproveitar para trocar uma ideia com esse especialista milenar aí.
Claro, Terra. A hora de trocarmos é agora. Está tudo interligado.
Até tudo, Doutor Cruz.
No episódio 13, é alta ou morte? Este é o SOS Terra Chamando, o podcast sobre a saúde do planeta. Uma coprodução da Empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz. Eu sou Adriellen Alves, responsável pela idealização, roteiro e apresentação. A pesquisa e a produção são de Anitta Luquezzi e Tereza Santos. A edição de conteúdo é da Juliane Gouveia. A revisão é da Ana Elisa Santana. Fazem parte da Comissão Tecnocientífica Carlos Machado de Freitas, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, Carlos Henrique Assunção Paiva, Diego Vaz Bevilacqua, Dilene Raimundo do Nascimento, Magali Romero Sá, da Casa de Oswaldo Cruz e Tereza Morim Costa, do Museu da Vida Fiocruz. Os atores são Georgiana Góes e Pablo Aguilar, do Museu da Vida Fiocruz. O apoio à produção em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo ficou por conta de Adriana Ribeiro e Vitor Ribeiro. A operação de áudio é de Álvaro Seixas, Tiago Coelho, Reinaldo Santos, Thales Santos e Reinaldo Chiro. A edição final e a sonoplastia são da Pipoca Sound. Este episódio usa áudios do cientista Paulo Artacho, da pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, Carla Coelho, e dos ambientalistas Carlos Nobre e Manuel Cunha. É isso aí, até a próxima!